na Renascença, e assim tem início mais um Visto de Fora, como sempre com Begonha, Inhigas e Olivia Bonamici. Sejam bem-vindos. Sérgio, hoje começas com uma pergunta especial.
É verdade, bem-vindos. Bom dia, Olivia. Bom dia,
bom dia.
Begonha.
Bom
já,
dia.
Já estiveram no São João? Seja no Porto, seja em Braga ou em qualquer
sim,
parte do país.
E na Galiza.
E na Galiza também.
Na Galiza, que hoje é a noite grande de São João.
Eu vou.
Olivier.
Nunca estive. Estou à espera do convite do Sérgio Costa para. Ele deve ser em grande. Ele deve
Sérgio,
conhecer. Ele deve.
Ou seja, eu ia criticar-te porque nunca ter estado no São João e agora a crítica sim. vem para mim. A culpa é minha.
Nunca estive no São João no Porto. Mas São João faço todos os anos porque em Almada, e aliás vai ser muito hoje bem. À noite,
exatamente.
Em grande.
É a noite
em grande.
Portanto, é um 2 em 1. Um. O Olivier é um 2 em 1. É o grande. Santo António, é o São João em Almada.
São João em Almada, exatamente.
Sempre em grande.
Olha, Sérgio, vou fazer se não me permitir. Sim. A pergunta, o que vais fazer tu? Como é que vais passar a noite de São João?
Ainda não sei. Eu gosto de coisas imprevisíveis.
Ah, mas não tens, calma, Sérgio, não tens nenhum plano?
Não, no São João não,
não
há planos.
Acredito.
Não há planos.
No São João
planos,
é ser à rua.
Então fazes como fazia eu na Galícia.
É, exatamente.
Eu saía por Santiago à procura das cacharelas, que são as fogueiras de São João, para saltar as cacharelas e tirar todas as os maus espíritos, as más energias e comer sardinhas,
dançar
até a madrugada.
Sabe o que é que eu vou fazer? Hoje no Mubai vamos ter cerca de 50 pessoas, vamos para o centro da Almada. E o que é 50 pessoas? Não? E o que é inacreditável é que já desistiu há muito tempo em Portugal, como já contei, de marcar uma coisa, que nunca dá, que nunca
claro.
Marcas com português às 9h15.
Sim, sim.
Isto é o erro estratégico que nunca podes cometer.
Muito bem, vamos então, agora que percebo que o Olivier terá o seu São João em Almada e a Begonha também já é experimentada
sim,
em festas de São João.
Sim, eu comerei uma sardinha esta noite.
Muito bem,
certeza.
Claro, isso é inevitável. Vamos então à análise dos assuntos que marcaram esta semana.
Vamos lá, o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Semana em que as atenções estiveram centradas no caso do submarino Titan, horas e horas de transmissões, sobretudo televisivas. Pergunto, Olivier, ficaste surpreendido com o mediatismo deste caso?
Sim, vou tentar medir as minhas palavras para não ser demasiado duro. Achei obsceno, achei escandaloso, achei indecente. Todo o circo mediático à volta deste caso. Claro que cada vida conta e, como é evidente, se pode lamentar a morte das 5 pessoas. Agora, a cobertura mediática é escandalosa. É escandalosa porque eu nem vou falar da questão do post da Ana Gomes quando ela faz a comparação com os migrantes, apesar de haver.
Mas podemos fazer essa comparação.
Desculpe, como?
Podemos fazer essa comparação.
Sim, apesar de fazer algum sentido, que é. Quando se tratam de 400 ou 500 pessoas, não é? Migrantes, crianças e tudo isso, não é? Não há nenhum circo mediático. Não há nada. Há notícias só, não há nada. Mas, e vou mais longe do que isso. Tu sabes que no meu bairro, há pessoas quase todos os dias que me perguntavam se há notícias dos 5. Repito, não acho bem pedir notícias, mas nunca pedem notícias as pessoas em geral. Nunca
consegues encontrar alguma justificação para este interesse?
O cinema, o filme, a sociedade sensacionalista da qual estamos a viver, que é vergonhosa neste caso, e que é, por causa do Titanic, faz lembrar o filme, tu não deixa de passar um filme, hein? É dentro de um pouco de Júlio Verne, hein? É dentro de um submarino, as pessoas pagaram 250 mil euros, e estão lá, e não sabemos o que vai acontecer, e é perto do Titanic, e tudo isso, não é? Bom, acho, por simplesmente, de uma grande obscenidade, o que é que eu vi e li.
Partilhas, Begonha, desta sim. indignação do Olivier?
Partilho, e é raro coincidir assim 100% com o Olivier. E eu também acrescento uma coisa, e é que muito perto de onde teve lugar este acontecimento, não é, do submarino Titan, foi uma desgraça para a Galiza com o afundamento do Vila de Pitanxo,
sim.
un barco pesqueiro no que en febreiro de 2021 morreran 20 tal mariñeiros. Que diferenza, olla, un barco grande con moitos mariñeiros, 20 tal mariñeiros desaparecidos, a maioría, a maior parte deles galegos e outros tantos tamén inmigrantes, non é? Numas condições ainda non se sabe, a familia do Vila de Pitanxo está a pedir urxentemente que as investigações avancen. Ainda estamos à espera de que avance e temos este caso do Titan exactamente cun mediatismo brutal Aquí está en xogo, é verdade que é moito sensacionalista isto, non é? Mas nós xornalistas tamén temos muita culpa.
É o fascínio
isto, é?
Pelo milionário.
Pelo diferente, são pessoas que pagaram muito dinheiro por isto.
Mas como é que, desculpem só dizer isto, como é que pagam tanto dinheiro e fazem um submarino experimental?
Sim, porque há pessoas que arriscam com a sua vida. É igual que uma pessoa que faz um desporto de risco, que sabe que esse desporto é muito, muito perigoso e se calhar faz sem ter segurança de que pode ter uma proteção, não é? Acho que neste caso há muitas pessoas que jogam e chegam até o limite com o risco, não é?
E depois há uma outra coisa aqui que me chocou, que além da questão da cobertura mediática, são todos os meios envolvidos no resgate, que é...
Sim, internacionais.
Também acho muito bem que tudo seja feito para salvar a vida das pessoas, não é? Tudo seja feito. Agora, quando vês que a França, por exemplo, enviou um submarino, não sei o quê, um robô, não sei o quê, o robô Vitor, que faz não sei o quê, que apita com não sei o quê, enfim. Tudo bem, mas eu chamar dois pesos, duas medidas.
Não é aí que devemos comparar com os naufrágios, por exemplo, no Mediterrâneo, Olivier.
Mas exatamente é isso, não é? Dois pesos, duas medidas, que isso que é? O barco, sabíamos, dos migrantes estava em dificuldades, não sei o quê, depois cada um dizia, não, mas eu apitei o direito marítimo, é a culpa dos gregos, a culpa é da fronteira, da agência europeia. E depois lá, é robôs e tudo isso, é um pouco, incomoda um pouco.
Não, é a diferença que há, não somos todos iguais, deveríamos ser todos iguais. Eu estou a por o exemplo de um exemplo como galega, não é? Que para mim me faz sofrer, que é o do Vila de Pitâncio, não é? E como realmente essa diferença de critério, não é? Quanto dinheiro se gastou, e até as televisões, com os diretos e os satélites, em vivo e em direto, como eu vim, dos principais canais internacionais, que foram até a costa, não é? Até Canadá, até o limite, para poder fazer os diretos. Isso custa muito dinheiro, não é? Todos os médios que se empregaram para... o salvamento. E que acontece com os barcos pesqueiros, tanto se sea dos migrantes no Mediterráneo, como muito perto, a poucos quilómetros de onde aconteceu isto, com o do Vila de Pitâncio. Então, isto nos deve fazer pensar seriamente e refletir.
E é uma coisa engraçada, que durante esta questão do Titão, houve uma notícia também que achei, bom, afinal não vai acontecer, mas era tal notícia entre o Musk e o Zuckerberg que eventualmente combater num
ringue.
E lá achei, se quiseres, fiz a comparação da indecência da sociedade.
Sim.
Lá achei que, ok, se calhar não vão fazer, imagino que não vão fazer isto, não passou de uma piada, mas todo o aparato mediático à volta desta liga de combate, e lá achei, mas a indecência.
É o tal fascínio pelo diferente.
E depois que há outra coisa,
Estamos
num momento com crise nos nossos órgãos de comunicação social, não é? E então é muito fácil informar sobre isto, chegam as imagens, pedes aos analistas para que comentem, não é? E minutos e minutos e minutos de televisão a falar sobre isto, porque como ten ese atractivo no fundo do mar, estas pessoas que ficaram sin ar, como é que isto fora, agora já sabemos que explodiu todo. Então, é este fascínio, não é? Que nos aproveitamos também para minutos e minutos e minutos
de ansiedade, reflexão.
Se me permites um pequeno apontamento sobre o papel da comunicação social. Eu tive um grande professor, enorme professor de jornalismo, que me dizia uma coisa interessante, que era por causa da morte da Lady Di. E ele fazia sempre a comparação com o genocídio do Ruanda. E ele dizia-me que o drama da comunicação social é fazer acreditar as pessoas, alguma parte da comunicação social, é de fazer acreditar às pessoas que uma notícia é importante. E quando tu vais dar a comer às pessoas, não é? E vais fazer acreditar que isto é super importante, não é? As pessoas vão realmente achar que é importante. Hein? Ou seja, todo o ciclo mediático à volta do Titão chegou a uma altura em que as pessoas estavam tão habituadas a ver notícias que ficaram interessadas. E assim, o que é que acontece realmente a estes cinco? Porque a comunicação social criou o suspense. Não é? Que é, na minha opinião,
atribui aquele caso a importância e não outros temas que eventualmente deveriam ou poderiam merecer pelo menos igual atenção. Está feita a reflexão sobre o caso mais mediático da semana. Esta foi também a semana da Cimeira de Paris para um novo Pacto Financeiro Global. Um dos objetivos é garantir condições aos países mais pobres para que possam superar, por exemplo, o desafio das alterações climáticas. Já sabemos, Begonha, que não foi concedido um perdão ou redução de dívida, mas os países mais pobres terão mais tempo para pagar a sua dívida. O que eu te pergunto é, isto não dá a sensação de que é um bocadinho mais do mesmo, apenas um plano de intenções?
Pois é, tu o disseste, é dizer, isto é mais do mesmo. Eu não vi grandes avanços e também isto nos faz refletir, não é? Estamos num momento no que deveríamos ser muito mais solidários, muito mais, e que isto é como dar um bocado de pau duro, não é, aos mais pobres. Está bem, podem ter mais um bocadinho de tempo para pagar a dívida, mas finalmente quem é que paga sempre tudo? São os mais frágeis, os mais vulneráveis. E vai solucionar isto muito? Pois não vai solucionar. Não estamos a meter o dedo na llaga. Não estamos a procurar soluções. Estamos a dar um bocado mais de tempo. E que vai acontecer connosco, com os nossos países? Nossos países que somos países, em teoria, muito desenvolvidos em comparação com os países mais pobres, mas que cada vez temos mais dívida. Não temos mais do que olhar para Portugal, Espanha, Grécia, Itália. Temos cada vez mais dívida pública, mais endividamento nas famílias, não é? E estamos...
Somos intransigentes com os mais pobres.
E somos intransigentes. E finalmente na nossa sociedade, nas nossas sociedades desenvolvidas, quem são os que sempre pagam o pato ou o preço de tudo? Os mais vulneráveis.
Os mais desfavorecidos. Olivier, que conclusões chegas desta cimeira de Paris? Faço-te a mesma pergunta, se não é um pouco mais do mesmo.
Sim, mas temos que ter muito cuidado com o fosso que está a aumentar a nível até da mentalidade entre os países do Sul e os países do Norte. É preciso nunca esquecer que há muitos países do Sul que não desapoiam a Rússia. É preciso nunca esquecer isto, que nós podemos ter uma opinião, mas que ela não é partilhada por muitos países no mundo. Isto é super importante. E esta cimeira, na minha opinião, serve para, pelo menos, tentar mostrar aos países do Sul que não há dois países, duas medidas. Porque eles acham, podem ter razão ou não, mas eles acham que o Ocidente trata a Ucrânia de forma diferente como trata os países em dificuldade em outras partes do mundo. Que é, vocês ajudam, vocês dão dinheiro, dão tudo. E nós? E isto é esta questão, cuidado, sobretudo com o fosso. Sim. Porque as sereias da Rússia e da China estão a apitar.
Pode ser um ponto a favor, quer de Rússia, quer de China.
Interessante isto que estás a comentar também, Oliver, muito interessante.
Daí ser relevante o recente encontro entre Vladimir Putin e vários representantes de Estados africanos. Pode haver essa proximidade, sim. Ou seja, este fosso pode criar essa proximidade entre os Estados do Sul e países como a Rússia, por exemplo.
Sim, sem dúvida. E, de feito, se vamos até o passado recente, não é? Por exemplo, na Angola, não é? Com Eduardo dos Santos, a súa vinculação con a Rusia, e de ser Angola, ao longo de varios anos, ou de bastantes anos, teve un contacto e a Rusia apoiou moito Angola, non é? Por tanto, esa relação, ese relacionamento existe e existiu. E, portanto, claro que sí, o Vladimir Putin sabe que ten moitos aliados fora do que este bloco central, não é, da Europa, não é, ten moitos aliados fora da caixa. Não é? E esta reunião, estes encontros, o dicen todo. Não é? Dicen que ele está a dizer, tá ben, eu estou ao margen, mas eu teño tamén os meus aliados que num momento dado podem ser muito importantes para mim estrategicamente.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Olivier. Macron sai com mais protagonismo desta cimeira? Como não, alguém da Europa que...
Não, eu acho que não.
Pelo contrário?
Não, pelo contrário também não. Também não. Mas eu diria que sim, Macron faz tudo neste momento para se recolocar, sobretudo após a reforma, entre aspas, política de Angela Merkel. Vê-se claramente que ele multiplica as reuniões, as cimeiras e tudo, para mostrar que é ele agora.
Muito bem. Temos que avançar rapidamente. Vamos, Olivier, olhar para outros temas europeus. Há cada vez mais partidos de extrema-direita a chegar quase ao poder e até mesmo ao poder, a ganhar força. É o caso do governo finlandês que toma posse. Olivier, está a extrema-direita, de facto, a ganhar bastante poder na Europa e a Europa não está a perceber?
A Europa não está a perceber, eu acho que a Europa está a perceber o que está a acontecer.
Ou a restante Europa, sim, digamos,
mas
assim.
Mas eu diria que há algumas razões para as coisas. Há tempo eu comprei uma, foi há um ano, dois anos, eu adoro a filosofia, e havia uma revista de filosofia que falava da questão da nuance. E esta questão da nuance, ela é brutal, porque estamos a viver uma sociedade onde a noção da nuance já não existe. E é através das redes sociais que isso se mostra, não é? E o extremismo nasce, não é? Isso, e neste caso estamos a falar da extrema-direita, nasce da ausência de nuance.
Mas quando falas de nuance,
quer
dizer
exatamente que não é preto e branco. Às vezes, lá está, que estamos a falar com as pessoas, não, elas têm uma opinião, é preto, é branco. A nuance é dizer, não, talvez não seja preto e branco. Que a nuance é a social-democracia. A nuance é a democracia cristã. E lá, a ausência de nuance é dizer constantemente isso, que eu considero que eu, um pouco como o wokismo, há alguns wokis que são histéricos, e depois há os anti-wokistas que também, alguns deles, são completamente histéricos. Em vez de... E esta ausência de nuance que favorece o quê? Favorece os partidos, que têm eles uma posição, podemos gostar ou não, mas uma coisa está certa. Os partidos mais, quer dizer, ou seja, que têm uma opinião ultra definida sobre qualquer tema, são há dois partidos, que são normalmente os partidos extremistas, da extrema esquerda, e os partidos de extrema direita, e nesta sociedade actual é isso, infelizmente, na minha opinião, que funciona.
Begonha, temos que andar para a frente e olhamos também para a Espanha, destaque para as negociações entre o Partido Popular e o Vox, bastante polémicas, a criar bastante controvérsia, mas há aqui um caminho para o Vox também, de extrema-direita, nacionalista, chegar ao poder.
Mas non está tan, a ser tan fácil ni tan clarificador sí. como se pensaba. Eu, depois das eleições autárquicas e regionais españolas, dis neste programa que non era tan, no ia ser todo tan fácil e que poderíase até pôr en marcha o que dixo Feijóo, líder do Partido Popular Español, de que se daría prioridade á lista máis votada. Por que? E que cada comunidade en España temos como 17 pequenos países, é dicer. En España as comunidades autónomas teñen moito poder de decisão. Entón, o interesante deste momento político na España é que há uma grande incerteza. Não está tão claro como noutros países que a extrema-direita vai chegar ou vai apoiar e vai entrar no governo do Feijóo. O Feijóo, como bom galego, xoga a várias bandas. Então, deu bastante liberdade aos seus barones, que nos dissemos líderes autonómicos, depois das eleições regionais, para formar os seus governos e os seus apoios. Que aconteceu? Que na Valência, por exemplo, Vox e o Partido Popular chegaram a um acordo muito polêmico. Por certo, porque o que fizeram foi, por exemplo, un toreiro, como conselleiro de cultura, foi tan polémico que as outras comunidades españolas están a pensar moito como que facen os pactos. No caso da Extremadura, temos encontrado agora unha nova figura mediática, que é a María Guardiola. Sí. A María Guardiola teve o mesmo número de lugares no Parlamento Autonómico que o gañador das eleições por 6.000 votos, o actual presidente da Extremadura, o socialista Guillermo Fernández Vara. Que aconteceu? Pois que a María Guardiola fez o que lle dixo o seu xefe de Madrid, é dizer, é poder negociar ela con liberdade. Então, diz claramente que ela non vai ceder en determinadas coisas. Todo o que ten a ver cos direitos da muller, coas liberdades gañas na España, ela non vai ceder. Portanto, os da Vox quiseram
impor... Ou seja, não estará assim tão próximo...
Não está tão próximo
a terreno como se julgava.
Pode haver adianto, pode haver novas eleições, novo adianto eleitoral, novas eleições em novembro. A ver que acontece na Múrcia, porque na Geseu de Múrcia acontece algo parecido, não com tanto mediatismo, mas está a haver discrepâncias. E tudo isto, o que mostra, e tento explicar cá aos portugueses, o que mostra essa heteroxeneidade. É dizer que não vai ser tudo tão claro en España, por iso é tan interesante, que se callar todo dependerá dos resultados, poderánse chegar a acordos pós-electorais entre o PP e Vox, iso con certeza, como eu xa disca, mas non está claro que a Vox possa entrar no governo. Tudo Muito dependerá bem. Dos resultados.
Muito bem, está feita a análise aos assuntos europeus. Vamos avançar para os temas que marcaram a atualidade nacional.
E eu recordo que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
por cá o caso dos imigrantes ilegais que trabalhavam em condições absolutamente deploráveis no Samuco, em Alcochete. Mais um caso, Olivia, mais um caso de trabalhadores ilegais em situações, em situação, enfim, para a qual até faltam adjetivos, mas há pelo menos mais atenção a este tipo de situações em Portugal, do teu ponto de vista?
Eu acho que há mais atenção, porque e uma coisa é que sabemos que isto acontece há muitos, muitos anos, não é? Mesmo, por exemplo, mesmo que nós vimos em Odemira, nas turvas, tudo isso. Mas vê-se que há cada vez mais intervenção da polícia, isto é, das autoridades, isto é muito positivo. Agora, como é óbvio, eu conheço algumas pessoas que fazem esta. Tentaram até por vida amadora ir lá fazer esta pesca, e é um drama, e sabemos isto, que até existem algumas máfias à volta disso. Eu vou só, porque não temos pouco tempo, mas eu vou só citar o que diz o presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, concordo plenamente, e ele diz que é preciso criar uma task force, como aconteceu com as vacinas, concordo plenamente, porque quando há um problema que é recorrente assim sobre a escravatura, sobre o tráfico, e quase nada é feito, sabe? E isto tudo isto continua, e ela diz que não paga impostos, não? Vamos falar disto daqui a pouco, da economia
paralela,
mas eles não pagam impostos, isto é que é vergonhoso, e há pessoas hoje em dia que pagam para os outros, e isto não pode continuar assim.
Begonha, como é que olhaste para este caso? Sentes também que há cada vez, apesar da surpresa que gerou este caso, as autoridades portuguesas estão cada vez mais atentas a estas situações ilegais?
Estão mais atentas, mas eu lembro-me há 2 anos, ainda quando trabalhava como jornalista, como correspondente em Portugal, de ter feito reportagens sobre isto, precisamente para a Voz de Galicia, a falar sobre a paña ilegal de ameixoas, sobre estas máfias. De feito, houve muito interesse na Galiza, porque há muitas destas ameixoas que depois vão e vendem-se na Galiza, por exemplo, que são muito mais baratas, não é? Então, sobre isto se está a falar há muito tempo e pronto, pode haver mais atenção, mas por enquanto não se encontrou uma solução. Então, este é um problema importantíssimo, porque igual que dizia Oliviero da Odemira, lembro-me perfeitamente há 2 anos também, o todo o que aconteceu na Odemira, na Sambuceira do Mar, continuam a chegar miles e miles de imigrantes ilegais que trabalham nas estufas, que trabalham neste tipo de coisas, de negócios, não, em umas condições de escravatura.
Algo terá que ser feito para evitar isto,
algo terá
está
de ser feito, não só fiscalização, é dizer, algo terá de ser feito a nível legislativo, porque estamos a falar xa de moitos casos, e sim, por moitas reportaxes que nos fixermos, ou sai isto nas televisões, nas rádios, nos xornais, isto continua. Portanto, o problema está lá.
Muito bem. Temos que avançar, o nosso tempo é mesmo reduzido, e há pouco o Olivier já abria aqui a porta para o próximo tema, que é a economia paralela, que bate 35% do produto interno bruto português. Loucura, é essa a tua expressão para caracterizar esta notícia?
É o dobro da Espanha, é o triplo da França, este número. Interessante. É uma loucura. Eu acho que há 2 possibilidades aqui, que é a primeira, a carga fiscal, de facto, é enormíssima e tem que baixar.
Quem vem de fora, de facto, sente isso. Bom, a carga fiscal é muito pesada em Portugal,
é pesada,
em comparação com o resto da Europa.
Claro, sem dúvida nenhuma, mas para mim, eu diria que mais do que isso ainda, é algo que eu defendo há muito tempo, mas há muito tempo, eu não entendo como é que nenhum governo após isso, é a fiscalização. Ah, eu sou louco do Azai, eu dava os poderes, e até criava um ministério da Azai, bater à porta de cada loja, bater à porta de cada pessoa, dizer, ok, mostrar, vamos lá ver as faturas todas, vamos lá ver, não?
Não, mas assim, defendes mais caso. Fiscalização,
não, mas isto é uma vergonha. Não, mas isto é um dia, apenas não temos tempo. Tem tantos casos concretos assim de casas que não passam faturas, ou dizem não têm Bway, não têm multibanco, que estão nos cafés, as pessoas não têm contrato de trabalho, nada, não pagam impostos. Mas o que é genial é que as pessoas que não pagam impostos depois criticam os outros. Enfim,
mas se na base se houvesse uma descida de impostos, não seria o primeiro passo?
Como?
Uma descida de impostos não seria o primeiro passo para evitar a economia?
É o tal argumento, não é? Será que se tu baixas os impostos, as pessoas pagam mais impostos? Mas eu considero que sim e não, porque eu acho que quando tu és ladrão, tu continues ladrão.
Isto é e será
opinião,
que.
É a minha opinião.
Eu não, eu não sou.
A boa desculpa dos impostos.
E será que se os ordenados fossem e forem mais altos em Portugal, social y las condiciones de trabajo fueran mejores, teríamos menos economía paralela.
Mas para aumentar los salarios no será necesaria una baja de impuestos?
Mas, también, baja de impuestos, aumento de salarios, mejores condiciones para los portugueses, no solo para las personas que vienen de fuera con un nivel muy elevado de vida, ¿no es? A investir os seus millones. Mas esto es fundamental. Desde que yo moro en Portugal, ¿no es? A 20 años, realmente esto acontece y cada vez acontece más. Porque las personas tienen de vivir, tienen de ir a vida, tienen de vivir, y con los salarios desordenados, que es imposible vivir. Es imposible. Entonces, las personas, con esa expresión portuguesa tan típica, se desenrascan y dan a vuelta que for preciso. Encontran locales de trabajo que alugan sin factura, ¿no? Todo economía paralela. Consiguen un empleo extra, economía paralela, sin declarar, porque o que les permite alimentar a sus hijos. Entonces, yo creo que deberíamos dar a vuelta a todo esto. ¿Cuántas personas en Portugal tienen más de dos trabajos? Esto es algo increíble, ¿no es? Por ejemplo, dos, tres trabajos o algún trabajo de apoyo. ¿Esto por qué? Porque no da. Não dá para viver.
E ao mesmo tempo, muito rapidamente, Olivier, também tivemos a notícia de que o valor salarial dos licenciados caiu substancialmente nos últimos tempos. Enfim, isto diz muito do estado da economia nacional e eventualmente também, lá está, uma vez mais, sobre a carga fiscal, não é?
Sim, mas eu diria que isto não é um problema apenas de português. Eu sei muito bem que quando eu tinha 20, 25 anos, não foi o meu caso de sonhar ser funcionário público, nunca tive este sonho. Mas lembro-me muito bem que havia amigos meus que diziam: ei, tão bom ter um trabalho toda a vida toda, ter a segurança do trabalho.
Há uma canção do Miguel Araújo que diz isso mesmo.
É isso.
E eu quero a vida pacata.
É isso. Mas agora, boa sorte. Um jovem quer ser funcionário público, daqui a pouco tem a certeza que vai nascer, fazer um spot, a dizer: procuramos desesperadamente um funcionário público, porque é preciso ser masoquista para hoje em dia entrar na função pública. Tens problemas de ordenados, tens problemas de imagem, não é? E além disso, uma mudança da sociedade, uma tendência de mudança, que as pessoas não querem ficar no mesmo trabalho durante muitos anos.
Sim.
Portanto, são vários fatores que fazem com que hoje em dia...
Há também uma mentalidade, Begonha, no universo empresarial português de pagar pouco. Sentes isso?
Não, é só isso, é a própria sociedade, não é como está estipulada. Não, o que é, não é um universo empresarial de pagar pouco. Eu acho que há um desequilíbrio que é brutal. Eu tenho falado sobre isto várias vezes lá fora, não é? Na Espanha. E que tem a ver com que os executivos, as pessoas de topo nas empresas, ganham muito mais em proporção que lá fora, incrivelmente em proporção com o país. E, sin embargo, e além disto, as pessoas mais baixas ou até as pessoas médias, como estamos a falar agora dos licenciados, não só jovens licenciados, sino pessoas que já há tempo que trabalham numa empresa, continuam a ganhar pouco. É dizer, há um grande desequilíbrio entre os cargos médios e os cargos de topo em Portugal. Os cargos de topo ganham muitíssimo, mas não há esse equilíbrio. E o que acontece com tudo isto, que foi muito interessante o que saiu este estudo do outro dia, o que demonstra e tem toda a lógica que os nossos filhos queiram estudar fora. Xa non é que queran estudar cá e sair depois a traballar fora.
Aliás, os pais já preparam os filhos para saírem do país.
Cada vez máis queren xa sair a universidades europeas, no caso da Unión Europea se pode, non é? Para estudar, porque saben que o que lles espera é moito mellor. Então isto tem de facer tamén refletir as autoridades portuguesas.
Muito bem, está no tempo, está na altura, Teresa, do índice de Tugalidade.
Vamos lá então.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
E no índice de Tugalidade temos sempre uma expressão portuguesa, qualquer coisa muito portuguesa, para sabermos como é vista e interpretada de fora. Portanto, o que eu quero saber hoje, se vocês sabem, é o que é que significa passar pelas brasas.
Passar pelas brasas?
Passar pelas brasas.
Que é o que se vai passar esta noite no San João, na Galiza? Passar pelas brasas, por cima das brasas. Passar pelas brasas é quando estás quente, que estás realmente...
Estás com calor?
Que estás muito...
Caliente.
Sim, caliente.
Não sei. Ela ganhou?
Não. Está longe. Está muito longe de ganhar.
Olivier, tens uma oportunidade.
Enviou a bola para a bandeirola de canto.
Nunca ouvi falar disto.
Passar pelas brasas, nunca ouviste? Mais à noite. Diz-se mais à noite.
Ou quando estás cansado.
Ou quando estás cansado.
passar pelas brasas.
Vocês já passaram pelas brasas.
Com certeza, mas não sabemos.
É dormir com alguém que gostamos.
Não.
Não.
Não, Olivia, se esta está sempre no mesmo.
Vocês já viram? Eu respeito a identidade da Rádio Renascença.
Não, não, sim.
Tudo com subtileza.
Temos aqui uma passar pelas brasas significa quando alguém. Imaginem que agora estávamos aqui os três num sofá e eu começava a fechar os olhos e vocês dizem: olha, já está a passar pelas brasas. Quer dizer que já está ali
com
a chegar
àquela.
Quase
a adormecer. Quase a adormecer.
O típico que estás diante da televisão. Às 11 da noite, que a mim me acontece muitas vezes e estou a passar pelas brasas.
É isso mesmo.
Foi o índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
E fechamos agora com os negativos e os positivos desta semana. Begonha, o que é que destacas assim de negativo?
Pois de negativo tem a ver com o caos que se instalou no sistema informático da Universidade Nacional de Educação à Distância, que vou explicar cá, que é a universidade que neste caso tramitou e se encarregou de organizar e de pôr os testes de acesso à universidade para os estudantes de fora de España, que são espanhóis, mas que estudam em colégios exteriores de España, como é o caso do meu filho mais velho, e que serán os testes de acceso á universidade cá en Lisboa. Que acontece? Que tiñan de sair na cuarta feira as calificações, imaginen os estudantes do 12º ano a espera das calificações para poder acceder a determinadas universidades españolas e bloqueáse. E dizer, isto tamén acontece na España, tensado, non só en Portugal, bloqueáse o sistema informático e os alumnos, sin saber ao longo de 24 horas quais se queran as súas calificações. Finalmente se soube, mas que non só a fallas informáticas en Portugal. Atenção,
muito bem.
Muito bem, Olivia, e tu?
O meu negativo tem a ver porque não sei se não acabaram os exames do 12º ano em Portugal. O meu negativo tem a ver com uma algo que já reparei, não é de agora, que é os enunciados dos exames em Portugal.
Claro.
São perguntas que ninguém entende. Extraordinário. E tem uma teoria sobre isto, que em Portugal as pessoas adoram complicar em vez de simplificar.
Mas que tu sentes que o enunciado, a pergunta é muito grande.
A pergunta é mais complicada que a resposta.
A portuguesa.
Não. Exatamente. Que é uma coisa que eu já reparei.
Vocês estão a dizer que nós somos complicados.
Eu vou-vos dar um exemplo disto, uma ilustração inacreditável. Um dia um museu, não vou dizer qual é o museu, pediu para eu traduzir um texto, que o texto era sobre a vulgarização da arte. Ora, eu li o texto. Não percebi nada. Depois eu perguntei a português, pensei, se calhar sou eu. Não, pessoas formadas e tudo. Não entendiam nada. E ora, o texto era sobre a vulgarização da arte. O negativo, de uma forma global para mim, é que aqui as pessoas adoram complicá-la em vez de simplificá-la.
Mas será que não querem dizer exatamente aquilo? Então, para explicar aquilo, a pergunta tem de ser mais complexa.
Porque o mais difícil é simplificar. Como dicen os profesores de comunicação, o máis difícil na nosa profesión é sintetizar, ser sintéticos. E temos de educar tamén as novas xeracións para ser sintéticos, porque é fundamental nestes tempos nos que estamos de todo a correr e a prisa, temos de sintetizar e saber sintetizar.
Muito bem, vamos então aos positivos da semana, Begoña.
Pois os positivos, chama-se ontem, tive a honra de poder moderar un debate no que estaban moitas mulleres españolas, profesionais, de outros pontos do mundo, e con dúas persoas de diferentes xeracións. Unha é unha TikToker moito coñecida que xa traballou cá na Mega Hits, a Constanza
Ariza,
que ten máis dun millao de seguidores en TikTok e que alén disso está a acabar o curso de odontoloxía, e depois con un publicista que coñece moito ben Olivier, que é o Miguel Alzada Batista, que xa traballou en moitas empresas de publicidade. Foi óptimo xuntar a dúas xeracións diferentes, como é o caso de Miguel e o caso da Constanza, falar do papel da publicidade e como mudou a publicidade e como unha rapariga, como a Constanza, é capaz de atrair tantos seguidores e até gañar moito diñeiro a representar a determinadas marcas. Como é que mudou o mundo da publicidade? Para min foi divertidísimo, engraçadísimo e acho que aprendi muitíssimo. Adoro xuntar así a persoas de diferentes xerações e aprender.
E muito tem em comum vocês, porque ela também é espanhola. Não?
Exatamente, ela é ibérica, ela é demais espanhola. Sim.
Olivia, e tu?
Eu, tesouro da gastronomia portuguesa que eu descobri, nunca tinha comido até agora, portanto, tenho 25 anos em Portugal, eu acho que já provei quase tudo, acho eu, mas nunca tinha provado os percebes das Ilhas Berlengas.
Deixem-me falar.
Milhares de vezes. Não, eu repito.
Que sim, sim, das Berlengas.
Não, exatamente, que não tem nada a ver com os outros percebes. O que é genial, vou contar uma história que é. Sabe o que é? Só, resumidamente, dois países, como os percebes, no mundo.
Temos 40 segundos para essas
É
também.
Portugal e Espanha. E o que é inacreditável, da minha região, da Bretanha, que é um percebe de Galícia, da França, percebes? Mas é uma quantidade brutal. Olha, ninguém come aquilo.
Não me digas.
Ninguém come aquilo. E isto é que é genial, é que eu, foi preciso eu viver em Portugal, enquanto está cheio de percebes na Bretanha, mas exportam para Portugal e Espanha. Bom, porque em França quase ninguém come isto. E, bem, eu comi percebes das Ilhas Berlengas e quase ia chorar na mesa de alegria. Deus existe, claramente.
Porque as berlengas têm esses rochedos.
Mas, isto estava meio quentinho.
Não, é que os percebes têm-se de comer quentes, nada de comer frios. Têm-se de, eu como galega sei, e quanto o mar mais bravo é, e os rochedos mais, tudo mais, sim, mais agreste.
Por isso é que a apanha é tão complicada.
Eu estava num restaurante com os olhos de uma pessoa que eu amo. Estava uma maravilha. A comer percebes de berlengas. Com uma mulher que tu amas.
Vamos
fechar
com esta imagem de um belo prato de percebes numa mesa.
Das berlengas.
Ai, com um martelo de São João. Olha, bom São João para ti, Sérgio Costa. Visto Fora está de volta na próxima sexta-feira às 10 da manhã. Até já, Begonha e Inigas. E Olivier, bonamici. Até à próxima sexta.
Bom São João.